Podcast Folha Notícias, com a jornalista Elida Freitas, participação da subeditora de política da Folha de Pernambuco, Carol Brito.
Terça-feira, 10 de maio de 2022. Começa agora mais uma edição do podcast Folha Notícias. Direto da redação integrada da Folha de Pernambuco, sou Elida Freitas. Vamos falar de política. Eu quero saber o que está acontecendo no cenário, que ela já está aqui comigo no nosso estúdio, nossa subeditora do Caderno de Política da Folha de Pernambuco, Carol Brito. Estou sabendo de um babado aí que o PT vai dar uma carga maior na candidatura do Danilo Cabral, é isso?
É isso, Elida. A gente sabe que na semana passada ficou bem evidente essa disputa pela imagem do ex-presidente Lula entre as pré-candidaturas do Danilo Cabral e da Marília Reis, né? Uhum. A Marília participou de um ato de solidariedade na semana passada de apoio a Lula. E aí, em seu discurso, ela acabou colocando um chapéu no ex-presidente com os dizeres Lula mais a Reis. E isso causou um desconforto muito grande, tanto entre o PSB quanto no PT, né? Isso acabou causando um estremecimento dessa aliança, né? Uhum. Os petistas dizem que esse gesto de Marília não foi combinado com o ex-presidente Lula, que ele não sabia que ela ia fazer isso. E que aquilo acabou causando um momento ali de desconforto entre os partidos. Então, para deixar claro que o candidato oficial de Lula é Danilo Cabral, o PT está promovendo aí uma série de iniciativas, né? Além de usar a militância e toda essa estrutura oficial que a gente já sabe, também está sendo programada uma vinda do ex-presidente Lula. Ainda não está confirmada a data, ainda não tem certeza dessa visita, uhum. Mas aí ele viria para cá em junho, quando acontece o congresso da FETAP, que já esteve aí sob o comando do atual presidente do PT do estado, Doriel Barros. E aí ele, além desse compromisso na FETAP, ele ainda iria ter uma série de agendas ao lado do Danilo Cabral. E aí essas agendas teriam o intuito de reforçar quem é o candidato oficial de Lula, né? Que seria o Danilo Cabral e não a Marília Reis. Então, tá aí essa disputa de narrativas entre essas duas campanhas. Agora também, Elida, tem quem não está gostando muito dessa nacionalização do debate não, viu?
Sério?
Pois é, o pré-candidato ao governo do estado, Miguel Coelho, que foi prefeito de Petrolina, ele fez uma crítica hoje a essa tentativa de nacionalização do debate, né? Ele disse que tem candidato que só está preocupado em falar somente de Lula e Bolsonaro e está esquecendo os problemas do estado. Então, ele fez essa crítica indireta, que tem endereço certo, né? Ele está criticando justamente essa estratégia da campanha da Frente Popular, né? De tentar nacionalizar muito esse debate, trazendo essa questão do alinhamento de Lula, de quem é o candidato de Lula, e sempre tentando taxar a oposição como a turma de Bolsonaro, né? Uhum. Como se vê isso muito nos bastidores. E aí ele está tentando tirar essa nacionalização. É uma estratégia que não é só do Miguel, os outros pré-candidatos, a ex-prefeita de Caruaru, Raquel Lira, e o ex-prefeito de Jaboatão dos Guararapes, Anderson Ferreira, já criticaram essa estratégia. Eles dizem que é uma tentativa de desviar o debate eleitoral dos problemas do estado. Então, tem essa queixa muito grande aí dos pré-candidatos da oposição. A gente sabe, por exemplo, que candidato oficial mesmo que vai fazer palanque para Bolsonaro aqui é o Anderson Ferreira, né? Uhum. Ele é quem é do mesmo partido do Bolsonaro, que assumiu essa missão de dar esse palanque, mas os outros dois, tanto a Raquel quanto o Miguel, eles não têm esse posicionamento com nenhum dos dois candidatos, né? O Miguel Coelho é do União Brasil, que tem a pré-candidatura do deputado federal Luciano Bivar, à presidência da República, e a Raquel Lira tem como pré-candidatura oficial à presidência, o seu partido PSDB, o João Dória, né? Que ainda não se sabe se ele vai ser candidato ou não,
tá,
né?
Até
quando,
né?
Ele vai ter fôlego, né? E a Marília Reis, o partido dela, Solidariedade, está apoiando o Lula, né? Por isso que eles têm essa disputa aí de narrativas pelo apoio de Lula, mas esse debate eu acho que tende muito a, enquanto esses candidatos aí mais ligados a Lula tentarem nacionalizar esse debate, né, tentando pegar um pouco dessa rejeição que a gente sabe que Bolsonaro tem forte no Nordeste, né?
Sim.
Eles vão tentar nacionalizar esse debate, enquanto os outros pré-candidatos vão tentar focar no problema dos estados, afinal de contas, eles são candidatos de oposição, né? E isso eles têm como ponto mais forte, né?
Isso é muito, muito curioso a gente comentar sobre isso, porque a gente sabe que esse ano vai ser uma briga muito grande em âmbito nacional, né? A gente vem esperando por isso aí, né? Há um tempo. E obviamente, o Nordeste, né, como todo, ele representa uma grande parcela desse eleitorado. Então, é claro que muito dessa briga está direcionada para cá. Então, inclusive, os candidatos nacionais na presidência, eles têm que dar essa atenção para cá. É, eu acredito, claro, que nesse primeiro momento, ali na minha opinião, né, nesse primeiro momento, essa briga pela essa nacionalização é uma coisa natural que vai acontecer, mas obviamente há muito interesse dos candidatos de saber o que vai vir para Pernambuco, o que vai vir aqui para o Nordeste, né? O que esses candidatos têm aí preparando em mente, trazendo para cá. Então, é natural que haja essa crítica no primeiro momento, mas a gente sabe que esse ano é uma grande briga aí nacional que vai acontecer, então... É, enfim, esses esforços vão estar voltados nesse sentido mesmo.
É um ponto interessante que você levanta, Elida, porque realmente é uma polarização muito grande nacional, né? Então, uhum, há um risco de que isso contamine não só o debate nacional, que isso fique nessa disputa entre Lula e Bolsonaro e não se fique aprofundando nos debates dos temas interessantes para o país. E a gente corre esse risco também aqui no Estado, né? De haver essa nacionalização muito grande, de só querer saber quem é o candidato de Lula, quem é o candidato de Bolsonaro, e não discutir os reais problemas do Estado, né?
Sim.
Isso a gente sempre corre o risco. Isso não, a gente não está imune, né? Mas de vez em quando a gente traz, ontem mesmo a gente trouxe tantas propostas, né, dos pré-candidatos
pois
ao governo do Estado, né? Hoje mesmo a gente teve mais algumas, por exemplo, o pré-candidato do PSB, Danilo Cabral, ele quer duplicar a 232 até Serra Talhada, ele firmou esse compromisso, né? Que é um pleito muito grande, principalmente ali dos municípios do sertão, né? A gente sabe que Serra Talhada é uma cidade que cresceu bastante, tem até um aeroporto lá, né?
Sim.
Então, a demanda muito grande da população, e ele fez essa promessa. A ex-prefeita de Caruaru, Raquel Lira, também pré-candidata ao governo do estado, ela esteve visitando estações de metrô hoje, também cobrando bastante que se tenha um diálogo maior entre governo federal e governo do estado, né? A gente sabe que o metrô ele é federalizado, mas quem sofre é a população do estado de Pernambuco, né? Uma demanda local que acaba vindo uma cobrança muito grande do estado. Então ela quer fazer esse debate. Então os temas eles estão aí para ser debatidos, né? Não existe só essa nacionalização do debate, pelo menos, viu?
Olha, muita coisa hoje para te comentar, né? A gente vai mudando aí um dia para o outro, acaba surgindo muita coisa, né?
E tem também ainda outro fator importante, que são os apoios partidários, né, Elida? Hoje foi a vez da candidata ao governo do estado, Marília Reis, fechar o apoio do PROS. Ela está lá em Brasília, né? Ela é deputada federal e tem, claro, seus compromissos de mandato, mas também está aproveitando aí para fechar apoios para sua candidatura ao governo do estado. E ela conseguiu o apoio do PROS, o que é muito importante para Marília, porque o partido dela, o Solidariedade, é muito pequeno, então ele não tem muito tempo de televisão.
Sim.
Então, por mais que ela apareça bem, por ter acabado de sair de uma campanha para prefeita do Recife, ser bastante conhecida pelo eleitorado, ela vai depender também do tempo de televisão,
sim,
as sessões partidárias. Então, é importante que ela tenha esses apoios, né?
Sim.
E, além dela, tem também, por exemplo, uma disputa ali particular entre o pré-candidato ao governo Miguel Coelho e o Anderson Ferreira. Anderson Ferreira, ele tinha no grupo político dele, orbitando ali, o apoio do PSC, que era comandado pelo irmão dele, o deputado federal André Ferreira, e tinha também um apoio ali do Patriotas. Só que aí todo o grupo político do Anderson, ele acabou indo para o PL. no intuito de formar uma bancada forte ali no partido, né? E aí acabou que ficou tanto o PSC como Patriotas ali solto. E aí o Miguel Coelho conseguiu o apoio do PSC e está querendo fechar também com Patriotas. Então está essa disputa forte. Ontem a gente falou com o Anderson Ferreira e o Anderson Ferreira disse: olha, quem tem prazo não tem pressa, e eu estou aguardando, estou com esperança ainda de ter o apoio desses dois partidos. Então, para o Anderson Ferreira, esse jogo ainda não está jogado, não. Então, esses apoios partidários devem ser alvo também de uma disputa muito forte desses candidatos, viu, Elida?
Muita água ainda vai rolar.
Vai sim. Por hoje é isso.
Carol, muito obrigada pela participação. Eu espero você aqui amanhã de novo.
Eu que agradeço, Elida, e até amanhã.
Até amanhã, meu. Chegamos ao fim de mais um podcast Folha Notícias. Perdeu alguma edição ou quer ouvir de novo? É só buscar pelo canal Podcasts Folha de Pernambuco nos aplicativos SoundCloud, Spotify e Deezer.